Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de janeiro de 2022, e eu comecei o dia com uma boa risada, e eu tenho que agradecer a Deus, a um certo Deus, que é na verdade o Deus no Twitter. Eu sigo no Twitter um canal que se chama Deus, o nickname ali, né, o ID do cara se chama The Tweet of God. Tem lá até, caso você esteja em caso de dúvida, né, tem lá como imagem um velho barbudo, né, com as barbas brancas. Pois bem, Deus, hoje de manhã, anunciou para toda a humanidade que ele tinha orgulhosamente desenvolvido uma nova variante de negacionismo muito mais imune à realidade que a anterior. Eu ri com um certo desespero. Aliás, esse canal Deus no Twitter, se eu não me engano, ele foi criado por um humorista inglês, se eu não me engano, é o Ricky Gervais, não tenho certeza, e eu tenho uma leve suspeita que isso também estava associado a um show na Broadway que também era, de alguma maneira, irreverente com a noção de um criador. Pois bem, a imunidade crescente da burrice é um tema bastante desesperador. É curioso porque eu já andava com uma certa ideia na cabeça que acho que eu vou fazer um vídeo, que é, aliás, o que eu tenho feito de uns tempos para cá, quando eu tenho alguma ideia na cabeça que eu preciso articular, ao invés de escrever um artigo, que infelizmente eu não percebo mais como alguma coisa efetiva, porque toda vez que eu publico um artigo em algum lugar, tem lá 50, 100 views e olha lá, eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa que eu acho que eu consigo fazer diferente dos outros, que é falar de improviso, né? Articular e falar sem roteiro. Mas de uns tempos para cá, quando eu faço qualquer vídeo desses também, se eu passar de 90 views, eu tenho que soltar rojão. Né? Provavelmente a humanidade criou algum tipo de imunidade contra a minha cara. Mas, felizmente, os nossos podcasts aqui, né, tanto Radinho quanto Roda e Avisa, eles acabam tendo uma audiência um pouco maior. Então, acho que eu prefiro compartilhar isso com vocês aqui, essa ideia. E vamos lá, vou fazer um improviso aqui, tá bom? Isso na verdade seria, talvez isso acabe virando um episódio do Roda e Avisa. Para quem não conhece o Roda e Avisa, tem site, é rodaeavisa.com, é um podcast muito antigo. Eu comecei a publicar programetes em áudio antes de haver podcast. Eu comecei a publicar em meados de 2003. O formato podcast, o termo podcast, só surge um ano depois. Então, quando surge o termo podcast, eu já publicava áudio. O que eu fiz em 2004 foi adaptar aquilo que eu publicava solto, né, publicar isso em forma de, né, com todas as tags, com todos os requisitos técnicos para isso ser chamado de podcast. Pois bem, então o Roda Avisa é bastante antigo, ele nunca foi interrompido, ele já deve ter alguma coisa como 900 episódios, sei lá, é uma infinidade, praticamente mil. Mas o Roda Avisa sempre foi, ao contrário do Radinho, que tem, né, todo santo dia e que fala dos temas mais aleatórios, dos assuntos mais diversos, o Roda Avisa sempre foi sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Então, se te interessa, tá lá. Você pode acompanhar pelo Spotify, pode acompanhar pelo aplicativo que você quiser, vou dar os links todos. Mas uma coisa que outro dia eu tuitei, obviamente sem o alcance de Deus, é que assim como as bactérias, não sei se, né, vocês já tiveram algum problema de tártaro nos dentes. Tártaro, aquela coisa infernal que o dentista tem que fazer um processo quase medieval para arrancá-la com uma picareta. Pois bem, por que é tão difícil de arrancar tártaro? Tártaro é porque bactérias, que em princípio são criaturas isoladas, de vez em quando, e aí os biólogos aqui me corrijam, mas de vez em quando as bactérias, né, resolvem se organizar e elas fazem o que é chamado de biofilme. Elas se juntam numa camada que é coberta justamente para se protegerem de qualquer tentativa sua, né, de atacá-las ou do seu corpo eliminá-las. Então as bactérias conseguem se organizar num biofilme. Isso porque bactérias não são necessariamente criaturas sociais, né? Mas pensando nisso, eu falei, assim como as bactérias, quando são ameaçadas, podem criar um biofilme, que é uma coisa infernal de você resolver, a burrice agora se conectou. E a gente tem agora a burrice conectada, que na verdade você É uma outra coisa para enfrentar. Uma coisa é você ter na sua sala de aula um burro que você bota no canto com um chapéu cônico, certo? Escrito assim, jumento, não, estou brincando, isso é coisa de desenho animado. Né? Uma coisa é ter um burro que você isola, né? Outra coisa é quando, de repente, que é o que acontece hoje, não importa a completa insensatez que você acredite, você pode criar seu próprio grupo, encontrar outros grupos, né? Unir vários grupos, invadir o Congresso americano, votar no Bolsonaro. Eu percebo que estamos diante de algo que a tecnologia mediou, que a tecnologia criou, que é inédito, que é a articulação global da burrice, né? Da burrice ou da estupidez. A gente precisa, às vezes, ser um pouco cuidadoso com as palavras. Então, eu estou aqui dando tratos à bola, porque isso tem a ver com um artigo de um autor que eu já citei aqui, que é o Marcelo Yamashita. Ele reescreve na revista Questão de Ciência, que é uma revista coordenada pela Natália Pasternak, que, aliás, ontem fez uma intervenção excelente no Globo News, no Em Pauta, em que ele comenta o seguinte sobre o debate como uma arma dos negacionistas. E eu acho que ontem comentei com vocês de um relativo incômodo meu do que fazer quando, por exemplo, no canal do Roda e Avisa, alguém resolve fazer comentários justamente fazendo propaganda de alguma coisa que eu estou tentando, de alguma maneira, questionar. Né? Vocês já perceberam aqui que eu tenho uma visão, uma postura bastante, aliás, espero que não seja incômoda, bastante laica, né? Bastante laica, laico, né? Como oposto de qualquer coisa transcendente, metafísica, religiosa. Eu estou tentando o tempo todo mostrar aqui que as virtudes não dependem de religião, que nas religiões não inventaram as virtudes, que nenhum livro sagrado, ninguém estava esperando um livro sagrado para descobrir o que era compaixão, ninguém estava esperando um Messias para explicar o que era amor. Na verdade, esses livros todos tinham que pagar direitos autorais, ou plágio, ou qualquer coisa parecida, porque são noções que a gente consegue explicar sem nada transcendente, a gente consegue explicar simplesmente pelo fato de que a nossa espécie, em algum momento, percebeu que sozinha ela não era capaz de nada e ela resolveu se organizar em grupos. E quando você se organiza em grupos, surgem coisas muito interessantes, né? Como cuidar do outro, sobre a questão da confiança, a questão da honestidade, como é que você pune quem é picareta e assim vai. Bom, pois bem, estou fazendo aqui uma grande digressão, mas o que acontece é que eu comentei com vocês que no Roda e Avisa começou a surgir sistematicamente comentários de um canal religioso, né, desviando qualquer assunto que eu colocasse como se aquilo tivesse de alguma maneira escrito num certo livro sagrado que eu não vou mencionar qual é. E, pois bem, o que o Marcelo Yamashita coloca, e vale a pena ler, aliás, vale a pena conhecer a revista Questão de Ciência da Natália, que é o seguinte: até que ponto abrir espaço, né, para você ter, sei lá, acadêmicos, ou especialistas, ou técnicos, ou cientistas, você abrir espaço para que esses caras discutam publicamente com negacionistas aquilo que poderia parecer uma boa oportunidade, né, claro, de você desmentir os negacionistas, ou de você expor as inconsistências, as falácias, as mentiras. Isso pode ser sair pela culatra, porque os negacionistas vão usar esse encontro, esse debate, não importa o que aconteça, se você cancelar o debate, eles vão usar pra, né, como uma demonstração de que a ciência, ou a mídia, ou a academia está escondendo alguma coisa ou perseguindo a sua, né, a sua outras crenças, por assim, outros pensamentos. Ou então, não importa o rumo que o debate toma, os negacionistas vão dizer que o representante deles, né, do terraplanismo, antivacina, ou seja o que for, que o cara arrasou, foi um gol de placa. Então, é muito complicado, porque se você abre espaço para o debate, você corre o risco disso ser usado de uma maneira que você não tem controle. Se você nega o debate, isso também vai ser usado contra você, porque afinal você está cancelando alguém que poderia colocar em risco uma conspiração global de pedófilos que comem pizza. É difícil. É um artigo muito interessante do Yamashita, é a segunda vez que eu comento aqui, eu vou dar o link para vocês verem na íntegra. E eu continuo sem saber. Aliás, eu descobri, enquanto eu não sei muito bem o que fazer, eu descobri que no YouTube você pode, ao invés de bloquear, é uma funcionalidade muito parecida com a do Twitter. Você pode dar hide, ocultar. A pessoa comenta, deixa o comentário ali, mas aquele comentário não vai ser visto por ninguém, não é? É exceto por mim, e fica escondido, né, enquanto eu penso o que eu faço, né, justamente porque eu acho que a pessoa está ali com a maior das boas intenções, eu não estou vendo ali nenhum projeto conspiratório, é simplesmente o proselitismo que caracteriza algumas religiões faz alguns milhares de anos. Né? Então, mas de qualquer maneira, isso é só um gancho para a gente levantar a bola aqui para o nosso amigo Marcelo Yamashita. E falando em projetos laicos, né, de tentar de alguma maneira fazer com que a razão prepondere, a razão... tem dois artigos aqui que eu ia estar pensando se eu mencionava ou não, mas a hora que apareceu o segundo, os dois se reforçam e vamos lá. A New Yorker está com um artigo excelente, bastante longo. Eu li meio superficialmente, vou ler com mais carinho porque o texto é muito bom, em que ele fala sobre como a semana organiza e tiraniza as nossas vidas. Semana, 7 dias, semana inglesa, sábado e domingo, certo? Pois bem, quem foi que inventou? Eu sei que a Lua tem um ciclo, blá, 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 mas, cara, quem foi que inventou que tem que ser 7 semanas? Quem foi que inventou que estão 12 meses? Pois bem, então o artigo é bastante interessante, ele está mencionando um livro que foi lançado sobre a história da semana, eu fiquei bastante curioso, mas ele menciona de passagem en passant, como se diz em inglês, lembrei do francês, porque ele está justamente se lembrando, en passant, da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, aliás, um parêntese aqui, Revolução Francesa. Quando eu era criança, e eu fui para a escola pública, fiz primário na escola pública, ginásio na escola pública, na escola pública você não aprendia inglês. Nós éramos um país muito inspirado pela influência francesa, então na escola pública você aprendia francês. No meio da minha adolescência isso começou a mudar, as escolas começaram a tirar o francês e colocar o inglês, talvez por influência da ditadura, eu não sei, eu não tenho certeza, não sei de onde saiu, talvez porque a França começou a se tornar menos relevante no cenário internacional, mas, pois bem, qualquer criança de escola pública tinha os rudimentos de francês e normalmente com professores que eram fãs da história francesa. Aliás, eu fiz um bom tempo de Aliança Francesa e quando você chegava num certo nível, você tinha lá o básico, o intermediário, eu fiz acho que 6 anos, fiz bastante tempo. E aí você chegava num outro patamar que era um curso de Língua e Civilização Francesa. Uau, isso que é autoestima, certo? Então não é nem de cultura, é de civilização francesa. Isso que é você estar realmente convicto, né, da sua importância e relevância histórica. Pois bem, então era muito comum você ter professores que iam ensinar para você a Marselhesa, né, o hino nacional da França, que teria sido entoado enquanto a multidão destroçava alguma coisa e tal. E se você prestar atenção na letra da Marselhesa, é uma questão um pouco, eu acho, digamos, difícil de relevar, né? O estandarte sangrento. Como assim estandarte sangrento? Né? Vamos lá o quê? Decapitar pessoas. Eu não tenho muita simpatia, apesar de ter sido doutrinado a admirar a Revolução Francesa como triunfo do iluminismo, da razão, dos enciclopedistas, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc., eu nunca consegui entender por que a gente estava louvando. Primeiro, a Revolução Francesa deu errado muito rapidamente. A monarquia voltou num piscar de olhos, e não só a monarquia voltou, tem um Napoleão na história. Então não é que assim uma coisa que foi um triunfo contínuo. Segundo, tem uma série completamente grotesca de excessos, né? Execuções em praça pública, decapitar pessoas se tornou uma diversão civil aceitável, né? Você ia lá ver alguém ser decapitado um atrás do outro, não é mesmo? O coitado do Lavoisier, puxa, a gente deve tanto ao Lavoisier na química, como ele tinha trabalhado ali com, sei lá o que, coletor de impostos, foi decapitado, decapitaram o coitado do Lavoisier, decapitaram a Maria Antonieta, fizeram uma confusão danada, e eu nunca tive muita simpatia, porque é aquela grande prova de que a razão gera monstros, né? As tentativas que a gente faz de tornar tudo racional demais acabam desandando no terror, né? E aliás, uma boa parte desse período revolucionário francês é chamado de terror, porque você não sabia por que você ia ser decapitado. Né? A coisa não é, eu não acho muito defensável. É interessante porque a Revolução Francesa veio depois da Revolução Americana. Né? A Revolução Americana é anterior. E essa coisa americana, da independência americana, da Constituição americana, que é absolutamente revolucionária, todos são iguais, etc. e tal, isso antecede a Revolução Francesa. Então, por que os franceses, né, têm tanto destaque assim? É autopropaganda. Além do que, a Revolução Americana, ela gerou uma república, ok, agora está meio mal das pernas, mas são centenas de anos aí contínua. Não teve um Napoleão, não teve um Napoleão III, não teve mais nada, coroamento com aquele manto de arminho espetacular pintado por Jean-Louis Davy. Não, né? Eu acho que é gozado isso, né? Mas tudo bem, eu estou fazendo uma imensa digressão. Mas uma das coisas que a Revolução Francesa trouxe foram algumas tentativas um pouco patéticas de padronizar tudo possível e imaginável de maneira racional. Por exemplo, as medidas. Quando você é medir, durante muito tempo, você é medir, sei lá, quanto mede essa tábua? Ah, mede 5 braças, 3 côvados, sei lá. Mas quanto é um côvado? Bom, depende. Ele, na verdade, ele é baseado no tamanho do braço do rei, no tamanho do... Quanto mede uma polegada? Depende. O rei tem a mão grande? Então, essas medidas todas, elas não eram universais. Elas dependiam do poderoso de plantão. Eram absolutamente arbitrárias e, obviamente, era um impedimento, uma complicação em termos de comércio. Né? Como é que você chega na fronteira e fala, olha, eu quero trocar 3 arrobas, mas espera, arroba paulista é diferente da arroba mineira? Não sei se é, estou chutando. Então, os franceses, que estavam justamente tentando ficar livres de qualquer vestígio de aristocracia ou de qualquer diferença, né? Bom, vamos fazer um sistema universal. Né? E aí vem o sistema métrico universal, que a gente usa. Você usa metro, não usa, você usa quilo, não usa. Pois bem, isso não existia antes. Né? Tanto que alguns países, como Inglaterra, Estados Unidos, usam um sistema que ainda é chamado de imperial, que é em pé, convenhamos, né? Pé é um pé, certo? Braços e outras medidas malucas, inches, que são polegadas. Pois bem, o sistema métrico, ele não era baseado em nenhuma dimensão genital, né, de ninguém. Ele tinha que ser baseado em alguma coisa que fosse universal. Então, daí nasce o quilograma. Eu não lembro qual foi o critério para fazer o quilograma. Era a massa de um... Bom, primeiro acho que o metro... Bom, eu sei que eles definiram o metro. O metro tinha que ser uma... Você tinha que medir a distância do Polo Norte até o Equador, passando por Paris. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um meridiano que sai de Paris, vamos medir a distância do Equador até o Polo Norte. Eu não preciso dizer que na época do lombo de burro isso não foi uma coisa fácil. Mas aí os caras conseguiram, depois de 1000 viagens, sobe aqui, sobe ali, faz triangulações e tal, chegar a uma estimativa de quanto era essa distância, aí eles dividiram por o quê? Eu acho que é um 10º milionésimo, fizeram uma conta de louco lá, uma conta, e bom, pronto, essa medida aqui é 1 metro, e fizeram um objeto feito de irídio ou de platina, se eu não me engano, na época acho que platina, fizeram uma barra e falaram, isso daqui é 1 metro, tá bom? Agora é isso aí, agora é 1 metro, quer saber quanto é 1 metro? É isso daqui, você tem um objeto, aí você tinha um objeto que representava 1 quilo, você tinha um objeto que representava 1 metro, e assim foi. Tá? E aí houve várias tentativas, como tentativas, por exemplo, de mudar o calendário. Por que que você vai fazer um calendário baseado no nascimento de um Messias? Religião também não estava muito bem na foto nessa história. Então vamos fazer um calendário diferente. Bom, agora por que que a gente vai dividir em 12 meses? Não, 12, que coisa arbitrária, vamos dividir em 10 meses e o dia vai ter... Aí eu já não lembro mais quantas horas ia ter um dia, se ia ter 100. Os caras foram dividindo tudo em 10, então durante alguns anos a história francesa passou a ter um calendário paralelo, é uma coisa completamente insana. E o que esse artigo demonstra aqui... Então primeiro eu vou dar o link para essa história dos franceses definindo o metro. né, que acabaram criando um objeto. Extremamente interessante a história. Vale lembrar que hoje a definição para o comprimento do metro não é mais um objeto, porque, convenhamos, um objeto, sei lá, se você for fazer uma cópia, a cópia nunca vai ser idêntica, ele dilata com a temperatura, né, sei lá. Vamos fazer uma outra maneira. Então, hoje a definição de metro é uma fração do comprimento de onda de uma determinada frequência de luz, que eu já esqueci. Não sei se é do laranja ou do amarelo. Então, arrumaram uma maneira de você definir o comprimento, o metro, através de uma coisa universal que não precisa de um objeto. O quilo demorou mais, eu já mencionei isso aqui no radinho. Recentemente eles aposentaram o quilo, que era um objeto também feito de platina, se eu não me engano, que era a grande referência, o Gran K, né, o grande quilo. Agora eles fizeram isso com base em um experimento usando eletromagnetismo. Então também não tem nenhum objeto. Mas os franceses resolveram mexer na semana. É isso, eu dei essa volta toda, abri meu coração aqui com a guilhotina, etc. A semana, os caras acharam que esse negócio de 7 dias também era uma herança de tempos pagãos, ou seja lá o que for, e resolveram fazer uma semana de 10 dias. Fiasco completo. Né? Então, houve outras tentativas de fazer também outras divisões de tempo, mas, como vocês podem perceber, nenhuma colou. É interessante, porque agora eu estou falando isso aqui de memória, eu nunca entendi por que, durante muito tempo, eu não entendi por que tempo a gente mede não num sistema que é múltiplo de 10, a gente mede num sistema que é baseado em 12, 24 e 60. Né? Você mede ângulos em 360 graus. Por que, que é 360 graus? Quem foi o louco que inventou essa história? E essa história toda de 12, 24, 60, 360, na verdade vem dos babilônios. E os caras eram muito inteligentes, diga-se de passagem, porque se você... Vamos supor que você dissesse que um círculo tem 100 graus, né? Você divide em 100. Tá legal, agora eu quero né, como é que você corta uma pizza? Uma pizza vai dividir em 6 pedaços. Como é que você divide 100 por 6? Quantos graus tem que ter? Aí você, não é muito simples a conta. Agora, se você define, imagina, 100 por 6 dá quanto? Diz aí, né? É 16... dá uma conta que um número dá um dízimo. Como é que chama? Dízima que chama? Periódica? Ou não? Não lembro. Mas agora, os caras tiveram a sensatez de dividir em 360, porque 360, dividido por 6 dá 60 graus. Dividido por 12, por 12 dá 30. É muito fácil dividir qualquer coisa de 360. É muito fácil você dividir, por exemplo, 24. Se o dia tem 24 horas, dividido por 2 dá 12, por 3 dá 8, por 4 dá 6, por 6 dá 4. Agora, imagina se o dia tivesse 10 strumpfs. Como é que você divide essa porcaria? Então, só estou contando essa história, mas é só para dizer que muitas vezes a nossa tentativa de racionalizar as coisas ao extremo não necessariamente coincide, não é necessariamente uma razão de sucesso. Foi só que uma pequena viagem, não só pela história humana, mas também com os meus bodes com relação a alguns episódios históricos. Falando em episódios históricos, quando o Congresso americano foi invadido, um personagem lá estava usando um chapéu que parecia um eu lembro do Fred Flintstone, tinha um chapéu parecido, se eu não me engano, com chifres, ele provavelmente se sentindo um viking. A questão é, o cara estava errado de várias maneiras, né? Uma delas é no sentido histórico, porque vikings não usavam capacetes chifrudos, ponto. Não. Eu sei que você viu no Pernalonga, né? No Pernalonga, os vikings têm chapéu pontudo, em história em quadrinho, na Marvel, os caras têm um chapéu com chifres. Não. Na verdade, o nascimento dessa lenda urbana do chifre vem justamente de uma ópera no século XIX, em que o cenógrafo teve a fabulosa ideia, né, de pegar o Wagner e botar os caras com chapéu chifrudo. Ponto. Aí começou a desgraceira toda. E eu estou lembrando disso porque recentemente, tem aqui, cientistas descobriram capacetes com chifres, só que não são vikings, porque eles são 2000 anos mais antigos. Vale lembrar, os vikings aparecem ali mais ou menos há uns 1.200 anos, no ano ali 900, 800, por aí, estou chutando que eu não sou um especialista, mas os vikings não são uma cultura de 25 mil anos, não são. Os vikings aparecem no século 8, século 9, século 10, estou chutando. Mas esses capacetes aqui são de 2 mil anos antes de Cristo, de mil e tantos anos, são da idade do bronze, e tudo indica que esses capacetes têm uma origem persa. Então, os capacetes com chifres, na verdade, não são vikings. Eles foram criados muito antes, provavelmente na Ásia, na Pérsia. Eu achei essa história interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vou dar o link aqui para vocês. Já falando em história, já que eu falei aí em coisas medievais, eu me lembro, como é que foi isso? É um episódio que, bom, se vocês forem a Florença, né, se um dia a gente puder ir a Florença de novo, né, tem vários passeios possíveis, vale a pena ficar bastante tempo, a gente ficou quase 3 semanas lá, nem sei, e um dos passeios possíveis é você visitar uma mansão medieval, uma mansão da renascentista. É alguém muito rico que morava numa casa com 4 ou 5 andares, está tudo restaurado, você pode ver a cozinha, você pode ver, sei lá o que, as salas, etc. E tal. E é lógico, a estrela do passeio é o quarto de dormir. E no quarto de dormir, você se pergunta como é que você faz para ir no banheiro, você não tem banheiro, mas aí tem um buraco, vai cair tudo lá embaixo. Pois bem, mas em cima da cama tinha um artefato estranho, era uma peça que parecia de madeira, meio triangular assim, como se fosse um encosto. E eu perguntei, né? E a moça falou, não, é que as pessoas dormiam, elas não dormiam deitadas, elas dormiam inclinadas. E se eu não me engano, eu nunca vi isso confirmado em nenhum lugar, mas se eu não me engano, ela mencionou uma coisa que ficou na minha cabeça até esse artigo de ontem. Que é o seguinte, olha, as pessoas não dormiam de uma deitada só, né? Não é que elas iam dormir, sei lá, 10 da noite e acordavam às 6 da manhã. Não, essa é uma invenção moderna, as pessoas interrompiam o sono, elas dividiam o sono em 2 momentos. Ok, isso ficou na minha cabeça, eu nunca esqueci. Eu me lembro de ter, naquele momento, pensado numa expressão em português, que eu não sei se vocês já ouviram, se eu estou imaginando, que foi, olha, eu já estava no segundo sono quando o telefone tocou, né? Segundo sono, quer dizer segundo sono. Eu não sei se essa expressão é da minha imaginação, se vocês já ouviram. Pois bem. Então, eu vou dar um link aqui para um artigo interessantíssimo na BBC. Um cara estava fazendo um trabalho sobre a questão do sono. E ele falou, bom, onde é que eu vou encontrar informações sobre o hábito das pessoas na Idade Média e tal? Ele resolveu dar uma olhada nos registros dos julgamentos, dos tribunais, porque muitas vezes quando o cara está dando um depoimento sobre um crime, sobre alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer, ele vai contar o que ele estava fazendo. E aí ele falou, não, olha, é o seguinte, eu estava ali no meu segundo sono, aí ele começou a encontrar um monte de menções sobre essa história de primeiro e segundo sono. Bom, eu vou encurtar a história. Em suma, durante muito tempo, ou até pouco tempo atrás, talvez me seja melhor dizer assim, a humanidade não dormia 8 horas seguidas. A gente tinha um sono bifásico. Bifásico significa duas fases. Então, ele encontrou indícios, e isso nunca foi um assunto, porque não era, sei lá, né, foi mais provavelmente uma transformação gradual. Ele encontrou inúmeros indícios de que em várias culturas, desde lugares na Europa, na Ásia, tribos perdidas não sei aonde e tal, as pessoas iam dormir, sei lá, umas 8, 9 horas, dormiam até mais ou menos 00h, 01h, acordavam, ficavam 1 horinha ali acordada, tal, fazia alguma coisa e dormia de novo. Que interessante, né? Mas por que isso? A questão é, por que não? Vai ver que era assim. Porque, inclusive, você dá uma primeira dormida justamente para quebrar um pouco o cansaço, aí você acorda, aí você pode, por exemplo, namorar, né? Tá tudo mais tranquilo, você pode fazer sexo, né? Você pode estudar, você pode, não sei, compor, né? Você pode fazer várias coisas, né? Lavar a louça, não sei. E aí depois você volta a dormir até o dia seguinte. Esse padrão bifásico, ele parece ter sido dominante durante muito tempo. O que aconteceu? Porque a partir de um certo ponto, você ensina as crianças, ó, vai deitar, você só vai acordar no dia seguinte, não me enche o saco no meio do caminho. Quando começou isso? Talvez tenha começado, talvez, na medida em que a gente foi criando maneiras de iluminar os ambientes com velas, iluminar com lampiões, depois com lâmpadas. Isso permitiu que a gente ficasse acordado até mais tarde, que a gente quebrasse o nosso próprio ciclo natural de sono. Então a gente vai ficar até 11 horas da noite e aí sim, aí você dorme de uma vez só. Mas eu achei muito interessante porque reforçou, eu tinha na minha cabeça essa história de segundo sono, eu não estou louco, eu fiquei relativamente aliviado, feliz. Eu não consigo fazer isso por enquanto, acho que não, eu durmo cedo e acordo cedo, durmo de uma deitada só, mas é bom saber que as coisas já foram diferentes antes. Tem algumas coisas interessantes aqui que eu queria comentar com vocês. Eu vou fazer um pequeno parêntese. Eu estava ouvindo um episódio do Thinking Aloud, que é um podcast chiquérrimo da BBC, de um sociólogo, antropólogo. Acho que ele é antropólogo. Maravilhoso, maravilhoso. E ele estava conversando, o tema central era comida. Ele estava conversando com gente que estuda a questão da comida. A comida como identidade, a comida como cultura. E aí foi muito curioso, porque hoje de manhã, conversando com a minha mulher, ela falou, olha, eu acho que hoje, aproveitando que teu pai está aí, eu vou fazer quinoa. E aí eu me lembrei que, nesse episódio mais recente, quinoa, que muita gente considera um superalimento, parênteses, não existem superalimentos, fecha parênteses, né, um superalimento que viria ali das encostas, dos Andes, no Peru, etc. e tal. O que acontece? O quinoa, que hoje é chique, né? Você compra no supermercado, você vai num restaurante bacana e pede alguma coisa com quinoa. Quinoa era um prato popular, um prato realmente de camponês, no Peru, muito barato. Mas agora que virou uma coisa chique, gourmetizada, né? Uma superfood, acontece que os peruanos não conseguem mais comer, não conseguem mais comprar, porque ficou caro demais. Que coisa absolutamente fascinante. A gente simplesmente sabotou uma forma de alimentação popular e acessível, tornando isso alguma coisa cara para você comprar em supermercados orgânicos e coisas parecidas. Aliás, tem uma outra observação que aqui um dos pesquisadores ali faz. Vejam só, uma questão social da comida. Então, durante um bom tempo, sobretudo na cultura europeia, a aristocracia comia, obviamente, caça, né? Comia proteína animal, comia carne, né? E na verdade era uma dieta pior, porque os camponeses tinham uma dieta muito mais equilibrada, porque eles plantavam as próprias hortaliças, legumes, frutas, galinha, ovo, de vez em quando, né, matava alguma coisa, mas tomava o seu leite. Então os camponeses tinham um modo de vida muito mais sustentável e muito mais saudável. Mas, como a gente é uma criatura que paga pau, é uma espécie que, né, se orienta pela questão do status, chique mesmo era você comer como um aristocrata. E aí eles mencionam que quando os Estados Unidos começaram a receber muitos imigrantes, sobretudo imigrantes do Mediterrâneo, da Itália, eles trouxeram a magnífica cultura culinária e gastronômica mediterrânea. Mas houve campanhas, não estou brincando, de reeducação, porque os americanos achavam que essa era uma dieta inútil, porque legumes e frutas, eles não tinham substância e que você tinha que abandonar o azeite, que era muito trabalhoso, e trocar isso por manteiga, e que as pessoas tinham que comer hambúrguer, né? Que bonito, né? Que bom que pelo menos a gente está revertendo isso, embora revertendo isso de uma maneira que não é mais acessível, sustentável, né? Democrática, mas de uma maneira gourmet. Mas vamos lá, isso foi uma tremenda digressão. Eu quero chamar a atenção para um artigo que é um clássico, que volta e meia, o Open Culture, que é um site que eu adoro, eles trazem isso à tona, porque simplesmente não envelhece. É um artigo, aliás, isso tinha que ser ensinado na escolinha. Na escolinha, vocês tinham que ensinar para os filhos. Aliás, tinha que ter um game em cima disso, um jogo de tabuleiro, alguma coisa, pelo amor de Deus. Que é o seguinte: quais são os traços comuns do fascismo? Quais são os truques, as armadilhas, né? as armas que o fascismo utiliza? E eu vou, se vocês me permitem, chamar a atenção para os 14 itens que Humberto Eco destacou. Em primeiro lugar, o culto à tradição. Vamos resgatar as tradições. como se as traduções fossem necessariamente boas. Vamos pensar aí no Trump, Make America Great Again, vamos pensar no Bolsonaro, né, contra uma agenda de gênero, por exemplo, cadê as tradições? Segundo, a rejeição da modernidade. Por modernidade, entenda-se ciência, iluminismo, razão. Não, isso é tudo esquisito, é tudo suspeito. Três, o culto da ação por si só. Né? Agir é mais importante, quebra tudo. Agir, os homens de ação são aqueles caras que quebram, prendem, arrebentam. Mais um traço fascista. Quarto traço fascista, discordância é traição. Então, se você não concorda, você é um traidor. Isso não é só do fascismo, né? Em vários outros, qualquer tipo de totalitarismo é completamente paranoico com a questão de você pensar diferente. Bom, quinto, é isso mesmo, medo da diferença. Qualquer coisa que seja diferente, seja gênero, seja sotaque, seja sexo, seja o medo da diferença. Que história é essa de você querer ser diferente? Você tem que ser igual a todo mundo. Aliás, estou me lembrando aqui na escola, quando era criança, né, eu ouvi os adultos falando, olha, é o seguinte, você não pode despontar, tá bom? Se você for mais inteligente ou mais burro, tanto faz, o importante é que você não desponte. Você seja igual a todos. Né? O Brasil tem uma cultura de conformidade bastante forte. Sexto, apelar para a frustração social, que é o que o Trump fez. Ele aproveitou que você tinha uma classe baixa, branca, que estava provavelmente assim, ficando completamente desprovida por conta da globalização. Os caras estão frustrados. Como assim eu sou branco e sou pobre? Achei que só preto fosse pobre. Né? Como assim um imigrante vai ser presidente do Google? Sei lá o quê. Então, você pega essa frustração social. Pode ser o medo da segurança. Afinal, você não pode andar com seu Rolex, não é mesmo? Ou então, seja lá o que for. Né? Como assim eu vou deixar, né, uma pessoa negra subir pelo elevador social? Bom, então... apelo à frustração social. Sétimo, obsessão com uma conspiração, com uma trama. Você achar que tudo que está acontecendo é uma conspiração de democratas que, na verdade, são lagartos que gostam de fazer sexo com criancinhas embaixo da pizzaria. Ou então você vai achar que isso, na verdade, é um complô da esquerda que vai estar com Gramsci, ou seja o que for. Oitavo, esse é muito interessante. O inimigo é, ao mesmo tempo, forte. Ou seja, temos que ter medo do inimigo porque ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é fraco. Então você vai falar que, sei lá, os nazistas diziam que os judeus era a grande razão de todos os problemas, né, uma ameaça à civilização, ao sangue puro ariano, que é outra falácia completa, mas ao mesmo tempo os caras são tratados como insetos ou como alguma coisa inferior. Peraí, ou o cara é superior ou o cara... Né, ou ele, como assim? Né? Nono, pacifismo é você estar em conluio com o inimigo. Você não pode ser um pacifista, você tem que tomar posição. Você não pode ser uma pessoa do consenso. Décimo, desprezo pelos fracos. Isso é coisa de boiola, isso é coisa de maricas, né? Isso é coisa de Nutella, isso é coisa de Faria Lima. Isso é bom. Décimo primeiro, todo mundo tem que ser educado para se tornar um herói. Essa ideia do herói individual, que se destaca sozinho, que faz, que resolve, que é o Bolsonaro que anda de moto, jet ski, não é mesmo? Putin que anda a cavalo sem camisa. Caí em 12º, machismo e culto às armas. Não preciso falar. Fascismo adora arma, adora essa coisa de homens musculosos, sem camisa, que eu acho uma coisa sexualmente um pouco curiosa. Né? E terceiro, populismo seletivo, muito interessante. E 14, o fascismo fala o que ele chama aqui de novilíngua. Novilíngua é um termo que surge naquele livro do George Orwell que chama 1984, em que ele fala que o regime, que é um regime totalitário, algumas palavras ele tira do vocabulário. Então, uma coisa não é uma mentira. Não, a palavra mentira não existe ruim, existe a palavra não bom. Não existe a palavra, sei lá o que, mentira, existe a palavra não-verdade. Então, algumas palavras são trocadas, então você troca as palavras para que simplesmente você tire as armas de quem quer pensar diferente. Desculpa se isso é um pouco prolongado, mas eu acho que isso a gente tinha que aprender e debater na escola e tinha que cair no vestibular, no Enem, etc. e tal, porque não é possível que a gente caia nos mesmos truques ano após ano. Meio para encerrar o radinho, para a gente não fazer um episódio muito longo hoje, tem uma história aqui, eu acho que eu não mencionei com vocês não. Recentemente, eu falei bastante em vários episódios do Dürer, do Albrecht Dürer, que é um artista alemão simplesmente extraordinário, século XVI, com gravuras excepcionais, com pinturas excepcionais, mas tem aqui, teve uma exposição, se eu não me engano, em Londres, não tenho certeza, que obviamente eu fiquei deprimidíssimo, se tem uma coisa que me deprime, são exposições em lugares maravilhosos, etc e tal, que eu não posso ir por N razões. Nessa hora se sente morando no fim do mundo, eu ia falar aqui um expletivo, um chulo, mas é assim que a gente se sente. Mas voltando, tem uma história aqui, um videozinho muito bacana sobre o Dürer, sobre as viagens de Dürer. A questão é muito interessante e isso faz me lembrar uma coisa que de vez em quando eu menciono em palestra, que é a seguinte: experiência, né? Quando você tem experiência. Em alemão, a palavra para experiência é Erfahrung. Erfahrung vem justamente do verbo fahren, que é viajar. Por quê? E é isso justamente o que acontece com o Dürer. O Dürer, ele era um gravurista. Um gravurista, que é o cara que, né, que pega uma obra de arte e transforma numa gravura que você vai lá fazer. Não é uma coisa simples, é uma coisa tecnicamente complicada, mas não é necessariamente mostra do seu talento. Ele era um excelente gravurista. Né? E aí o que acontece? Ele resolve fazer o quê? Viajar. Porque era assim que durante muito tempo, na Idade Média, se você quisesse aprender um ofício, você quisesse certificar, eu vou ser um bom sapateiro, eu sou um bom, sei lá o quê, fala aí, costureiro, você é um bom alfaiate, um bom ferreiro, não tinha faculdade. O que você fazia era aprender na oficina mais próxima de você. Quando você chegava num certo patamar, você viajava até uma cidade maior para aprender com outro mestre, e aí você viajava para uma outra cidade para aprender com outro mestre, e você ia viajando e você construía a sua experiência à medida que você viajava. Daí que vem a palavra Erfahrung. E aí que sai, sobre isso que esse vídeo fala, e que é delicioso, porque num certo momento, não, imagina, numa época em que viajar não era questão de entrar no, sei lá, decolar.com, não. Viajar era lombo de burro, a pé, cavalo, sei lá o que, barcos precários. O Dürer começa a viajar, ele vai para Veneza, ele vai para Itália, fica deslumbrado com o que ele vê, é extremamente bem recebido, né? Aí ele viaja também pelos países, pelos países ali do norte da Europa, pelos Países Baixos, pela Holanda. E o que é muito interessante é que à medida que ele vai viajando, ele vai fazendo um diário, ele vai escrevendo cartas, ele vai pintando o que ele vê. Então ele faz um diário de viagem que é magnífico em aquarelas, em que ele é como se fosse sei lá, como se ele estivesse blogando, como se fosse um Instagram do Dürer, em que ele vai relatando as... Imagina, você nunca saiu da sua cidadezinha, não sei aonde, na Alemanha, já esqueci qual era a cidade dele, se era Württemberg, eu não lembro. E aí, de repente, você está em Veneza, ou você está em Roma, e você vê a civilização romana, e você vê a Renascença, né, em Florença, ou seja o que for, você vê a pintura flamenca nos Países Baixos. Cara, então viajar era de uma riqueza em termos de experiência extraordinária. Ele relata tudo isso, não só escrevendo, mas também fazendo aquarelas, que ele está pintando o que ele vê, uma ruína, um castelo, uma cidade. Eu achei isso tão precioso, porque quando a gente fala de um artista, a gente está acostumado a ver as obras. Mas é interessante você entrar dentro da cabeça dele, ver pelos próprios olhos o que ele viu, né? O que ele viu, que não era para fazer um quadro, ele simplesmente estava registrando, e ver sobretudo as próprias inseguranças. O Dürer, ele tinha um certo ressentimento pelo fato de que gravuristas não eram considerados artistas completos. Porque, afinal, quando você pinta um quadro, você tem que dominar as tintas, você tem que dominar a cor, você tem que dominar a composição, etc. e tal. E quando ele começa a pintar, ele demora para ser recebido como um bom pintor. Ele enfrenta a resistência, ele fica inseguro, né? Ele fica chateado porque ele acaba tendo mais reconhecimento fora de casa do que na sua própria comunidade. Eu achei Isso, bárbaro. Eu já mencionei o Dürer aqui imensas vezes. Na verdade, para mim é uma descoberta tardia, não sabia tanto sobre o Dürer, né? Mas essa chance que a gente tem de resgatar um pouco da humanidade, da insegurança e de repente ver o passado, um passado que a gente não tem mais acesso, por outros olhos, né, de alguém que teve a generosidade de registrar isso, o talento para registrar isso, eu acho isso absolutamente maravilhoso. É assim que eu encerro o Radinho de hoje. Eu agradeço de coração aos cafés, eu agradeço de coração às dicas, eu agradeço de coração essa atenção de vocês. Para mim é um ritual diário fundamental, né, para mim fazer o Radinho, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é um exercício ao qual eu me obrigo, né, de não só me manter atualizado, mas também de fazer a cabeça funcionar, mas eu sinto neste momento que, de alguma maneira, a gente está com o Radinho, com vocês e tudo mais, tentando contribuir para fazer algum contraponto ao que eu estou aqui modestamente chamando da burrice articulada ou da burrice empoderada, né? Como é que a gente constrói aqui uma pequena ponta de lança, né? Uma pequena frente de ataque que quem sabe a gente consegue expandir, quem sabe a gente consegue, de alguma maneira, contaminar antes que as pessoas se tornem completamente imunes à realidade. Para encerrar, acabei de ver uma notícia que metade dos adolescentes brasileiros estão no TikTok. Para mim, o TikTok é alguma coisa entre um chute nos testículos e um gol contra na história da humanidade, porque é uma das maneiras mais completamente indefensáveis de você perder seu tempo, ainda mais quando o TikTok tem mais tráfego que o Google. Aliás, foi um ato falho, né? Chamar de tráfego talvez seja a palavra certa, porque isso é um entorpecente, né? Então, aqui estamos nós aqui modestamente tentando deixar, não só plantar sementes, como deixar um legado e, quem sabe, aí abrir novas frentes para a gente conseguir fazer algum contraponto, né, a essa burrice empoderada pelo digital. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.